Quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, eu sou Alexander Orta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias e informações que mexeram com as cotações do dia. Veja os destaques. Preços da carne bovina se mantêm elevados e fazem da atual margem dos frigoríficos a segunda maior da série histórica do CPEA. Cafeicultores voltam ao mercado, mas poucos se interessam pelos preços oferecidos pelos compradores. Preço do trigo no Brasil terá dólar como fiel da balança, tanto para quem importa quanto no custo de quem produz. Cotação do milho segue firme no Brasil, com risco de atraso no plantio da segunda safra. Nesta sexta-feira tem relatório de oferta e demanda do USDA, com o mercado projetando poucas mudanças para a soja. E a gente começa falando do mercado do boi gordo. Depois das altas de ontem, as praças paulistas tiveram um dia de estabilidade. Segundo a Scott Consultoria, o dia foi marcado pela volta dos vendedores que estavam fora das participações, das negociações, desde o final do ano passado. E isso acabou promovendo uma pequena melhora na oferta. Mas mesmo assim, os compradores alegam que o volume de animais ainda é pequeno. As escalas de abate atendem, em média, 6 dias. Vamos às cotações no mercado físico. Você confere comigo na tela. Praça de Araçatuba, R$ 322. No norte do Mato Grosso, R$ 310. E no sul do Goiás, alta promovida aí, pela valorização da arroba, R$ 308. E a gente tem também informações do CPEA. Pesquisas do CPEA mostram que o consumo interno de carne continua dando suporte aos preços no atacado e com isso os frigoríficos estariam mais dispostos a pagar mais pela arroba do boi gordo. Segundo pesquisadores do CPEA, a margem obtida com a carne ajuda a explicar essa disposição dos frigoríficos. A diferença entre o valor pago pela arroba do boi gordo e o obtido com a venda da carne se mantém muito atraente, em torno aí dos R$ 30 por arroba, segundo aí o levantamento do CPEA. Essa margem é uma das maiores aí do histórico do CPEA, só perde para margem que foi registrada, margem recorde, aliás, em dezembro, quando essa margem ficou em R$ 32,00 por arroba. Vamos então conferir os preços na B3, um dia positivo para a arroba do boi gordo. Janeiro, R$ 326,50, com uma alta de 0,6%. Fevereiro, R$ 326,90, alta de 0,46%. E o março, R$ 327,35, subindo 0,61%. E o próprio mercado futuro tem indicado essa tendência de alta aí para a arroba do boi gordo, principalmente para os próximos meses. Mas como anda a relação de troca do boi gordo com o milho, por exemplo, que é um componente importante na dieta dos animais? Para o Iberville Neto, lá da HN Agro, essa relação de troca tende a ser favorável para os pecuaristas nos próximos meses, mesmo com uma tendência de alta aí para o milho. Entenda por quê.
Pensando em mercado doméstico no Brasil, e quando a gente fala de milho, o mercado doméstico ele é muito importante. O mercado doméstico ele é muito mais relevante no milho do que na soja, por exemplo. Uhum. Então, a gente está falando de uma relação de estoque final versus consumo justa, nos menores patamares aí, ou próximo dos menores patamares dos últimos 10, 12 anos. E isso nos mantém a expectativa de preços firmes para o milho ao longo de 2025 e talvez até evoluindo. Tá? Eles deram uma trégua nesses últimos meses, depois das altas do segundo semestre, mas eu diria que o milho não deve ser um ponto aí que deve ajudar demais. O que nós acreditamos que possa defender a relação de troca é justamente a arroba evoluindo. Nós não acreditamos que o milho deva abrir grandes oportunidades, além daquela sazonalidade de colheita, etc. Mas ao longo do ano nós acreditamos em um preço de milho superior ao do ano passado. Inclusive, o próprio mercado futuro aponta nessa direção também. Quando a gente fala de relação de troca, agora em janeiro a gente está com uma relação de troca de 4,4 sacas de milho por arroba, considerando São Paulo como referência. É uma relação de 16% maior do que no mesmo período do ano passado. Então a gente tem um cenário que está com uma relação de troca que foi protegida pela alta do boi mais forte que a alta do milho. Quando a gente pega o boi, janeiro, ele subiu 29%. E o milho subiu 11%. Tá? Então nós acreditamos que haja espaço para ambas as commodities subirem, mas nós acreditamos que o boi deva defender essa troca ao longo do ano aí de maneira geral.
E o mercado do café encerrou o dia com ganhos moderados nas bolsas internacionais. O câmbio ajudou a impulsionar esse movimento de alta, mas o mercado segue volátil e sem novos fundamentos. Vamos conferir os preços lá em Nova York. Você vê na tela comigo, março, 318,50 centavos de dólar por libra peso, 205 pontos de alta. Maio, 314,70, alta de 170 pontos. E o julho, 309,30 centavos de dólar por libra peso, uma alta aí de 135 pontos. A gente tem também o mercado do café em Londres, café robusta, janeiro, R$ 5.044. Aliás, dólares por tonelada, uma alta aí de 23 pontos, a mesma alta para o março, que fechou a 4.979, e o maio, 4.891 dólares por tonelada, uma alta de 14 pontos. No mercado físico, poucas movimentações no dia de hoje, segundo o boletim do escritório Carvalhais. Os produtores estão voltando a colocar lotes à venda, mas poucos são os interessados pelos preços que estão sendo oferecidos pelos compradores. Daí os negócios travam. Vamos ver como encerraram as negociações nas praças produtoras. Em Guaxupé, no sul de Minas Gerais, R$ 2.183 sem alteração. Patrocínio, lá no Cerrado Mineiro, R$ 2.270, também sem modificação nos preços. Machado, no sul de Minas, teve um recuo de 1,6% na cotação, negócios a R$ 2.155 por saca de 60 quilos. E em entrevista ao Notícias Agrícolas, o Vicente Zotti, sócio-diretor da Paine Agronegócios, fez uma avaliação sobre as condições das lavouras, tanto para o café arábica quanto para o conilon. Veja o que ele disse.
Nós aqui da Pioneer, nós não temos ainda um número fechado para a de expectativa para a temporada agora que está chegando, né, 25, 26, mas a gente já tem certeza que na região de Arábica, nas áreas, né, de Arábica, nós teremos a bienalidade negativa. Então a safra do ano de 2025 será menor que a safra do ano de 2024. Segundo ponto é que no caso do Conilon, aí é o um movimento contrário. Existe uma expectativa da safra 25, 26 ser maior do que a do ano passado, devido à questão de condições de lavoura, a quantidade também de cuidados que o produtor teve com as suas áreas foi maior, já que a lucratividade aumentou bastante. Então, produtos mais tecnológicos, fertilizantes mais eficientes também foram aplicados. Então, nós temos esse contexto de modo geral. As áreas de Arábica se recuperaram daquele estresse climático de abril até setembro. Muitas lavouras já estão soltando novamente folha ou já estão enfolhadas novamente, e você já tem uma estrutura ali do cafezal de uma forma muito melhor já uma estrutura do pé de café muito melhor do que a gente tinha nos meses ali de julho e agosto, onde é que foi muito complicado, né? Realmente muito pesado foi a seca esse ano, principalmente nas áreas da Alta Mogiana. Então, se você olhar, por exemplo, uma imagem via satélite, o NDVI, e você analisar o quanto de verde tem dentro daquelas áreas, que é chamado de greenness, né? O quanto de verde tem dentro daquelas áreas de café, você vai ver que o índice está super bom. Então, falar, as áreas de café estão muito boas. E é verdade. Agora as áreas estão se recuperando, estão melhorando, mas não é para essa temporada 25-26.
E o mercado internacional do trigo tem encontrado situações bastante distintas para o fornecimento e para o estímulo à produção. Nos Estados Unidos, por exemplo, a alta do dólar frente às demais moedas fez os preços aos produtores americanos recuarem, o que pode ser um sinal de desestímulo para o plantio na safra seguinte. Na Rússia, segundo o maior fornecedor mundial do grão, a situação é de escassez de oferta, com menor produção na temporada atual por conta do clima. Já na Argentina, a Argentina vai ter uma oferta considerável por conta da boa produção atual e também do excedente da safra anterior. O cruzamento de todas essas informações deixa o mercado do trigo em Chicago ainda em compasso de espera e sem força para registrar novas altas. Hoje, por exemplo, o dia foi negativo para os preços, como você confere agora na tela. Para março, 5 dólares e 32 centes por bushel, uma queda de 4 pontos. Para maio, 5 dólares e 44 centes por bushel, perdendo também 4 pontos. E o julho, queda de 3 pontos mais 75 a 5 dólares e 53 centes por bushel. Aqui no Brasil, a safra de trigo deve finalizar em 7.530.000 toneladas, segundo a estimativa da consultoria Stonex, divulgada nesta quinta-feira. Na comparação com a temporada anterior, o volume representa uma queda aí de 7%, justamente por conta de problemas climáticos. Os preços do trigo no mercado brasileiro estão sustentados e tendem a continuar encontrando suporte, pelo menos nos próximos meses, em especial por conta do mercado cambial. As atenções, por outro lado, estão agora para o impacto da moeda americana na formação do custo e também na necessidade que o Brasil tem de importar o trigo. Veja a análise feita pelo Elcio Bento, lá da Safras e Mercado.
Mas se a gente pensar só sobre a ótica cambial, para o trigo foi muito bom, porque o produtor montou um custo de produção, os insumos todos de produção foram importados no momento em que o dólar estava lá de R$ 4,90 a R$ 5,00 na relação cambial, e a venda desse trigo, que teve um custo de produção montado em torno de 5, está sendo acima de 6. Isso para a formação de preços é muito vantajoso. Lembro sempre que quando a gente está falando em formação de preços, em dinâmica de formação de preços, tem que ter sempre em mente o tripé que forma preço, que é preços internacionais e câmbio. Os preços internacionais convertidos pelo câmbio vão chegar no mercado brasileiro. E a terceira perna desse tripé é o abastecimento interno. Nós temos um abastecimento interno de escassez, quer dizer que vamos precisar importar mais. Quando se importa mais e se paga por essas importações, convertendo para um dólar mais alto, a gente tem preços mais atrativos, e isso fecha a janela do ano passado para uma visão que, para não só em termos de preços, mas para rentabilidade, para margem do produtor, são os melhores momentos que o câmbio ajuda. Compra insumos mais barato e vende o trigo, vende o produto mais caro. Para a próxima safra, é muito difícil a gente imaginar o que vai acontecer em termos cambiais. A gente tem câmbio caro que vai encarecer o preço dos insumos. O que a gente vê historicamente é que, se mantiver o mesmo câmbio do momento do plantio até a venda, um câmbio semelhante, ainda a vantagem é na hora de vender o trigo, porque o preço final do trigo certamente vai ser um preço que é superior ao custo dos insumos. A lógica é essa, né? Senão não compensaria plantar. Então, multiplicando pelo mesmo fator cambial, digamos assim, parecido, por um câmbio parecido, a vantagem lá no final pesa. A grande preocupação que existe na hora de formar um custo de produção mais alto em função do dólar é que, de repente, a gente tem uma situação de o câmbio inverter e, ao contrário dessa safra, por exemplo, montar um custo de produção a 6 e vender o trigo com câmbio a 5, aí seria negativo.
E o milho lá na Bolsa de Chicago encerrou o pregão de hoje com leves altas, influência de um dólar mais fraco. O mercado internacional segue em compasso de espera pelos números do USDA de amanhã, relatório de oferta e demanda mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A expectativa do mercado é de uma nova redução na produção americana de 384 para 383 milhões de toneladas. Também redução nos estoques finais, de 44,1 para 42,6 milhões de toneladas. Vamos ver como ficaram as cotações do milho lá na Bolsa de Chicago. Para março, 4 dólares e 56 centes por bushel, uma alta de 2 pontos mais 75. Para maio, 4,64, subindo 2 pontos mais 25. Para julho, 4 dólares e 68 centes por bushel, uma alta de 2,5 pontos. Apesar de um dólar mais fraco, o milho voltou a fechar em alta aqui na B3, aqui no Brasil, e especialmente nos contratos para a safra nova. De acordo com a Agriinvest, o mercado segue de olho no clima, que pode, no caso aí da colheita brasileira, atrapalhar por conta das chuvas que estão sendo previstas. E se houver atraso aí na colheita da soja, consequentemente, pode haver atraso também na semeadura do milho de segunda safra. Além disso, a demanda interna de milho continua aquecida, mantendo os preços firmes no mercado físico. De olho na tela, então, a gente tem a movimentação na B3. A B3 acabou encerrando para janeiro a 73,93, uma quedinha aí de 0,12%, mas os demais vencimentos encerraram de forma positiva, como eu disse. Março, R$ 76,74 por saca de 60 quilos, uma alta de 0,93%. E o maio, R$ 74,40, subindo 0,43%. E agora o mercado da soja. O mercado também tem suas expectativas para o relatório do USDA dessa sexta-feira. A produção americana tem projeção média aí de 121,1 milhões de toneladas, pouca mudança em relação ao reporte de dezembro, quando a safra foi estimada em 121,4 milhões de toneladas. E os estoques finais nos Estados Unidos também podem passar por uma ligeira diminuição, de 12,8 milhões de toneladas, estimadas em dezembro, para 12,4 milhões de toneladas. A Bolsa de Chicago encerrou com leves altas. Vamos conferir. Para janeiro, 9 dólares e 90 centes por bushel, 3 pontinhos de elevação. Para março, 9 dólares e 96 centes por bushel, 2 pontos mais 25 de alta. E o maio, 10 dólares e 8 centes por bushel, subindo 2 pontos mais 25. E o Gabriel Souza, da Grão Direto, falou ao Notícias Agrícolas sobre as expectativas para esse relatório do USDA, que deve ser divulgado amanhã, sexta-feira. Portanto, você fica ligado, porque assim que esse relatório for divulgado, você terá todas as informações em primeira mão no site Notícias Agrícolas. Vamos ver então o que que o Gabriel disse.
A gente tem uma expectativa, né, que nesses últimos meses, né, teve um certo aquecimento, né, no mercado norte-americano, justamente pela questão geopolítica que estava envolvida ali, né, com a entrada do Trump, até na época de eleição ainda. Então a China pode ter ficado um pouco mais receosa, acabou elevando mais o volume, né, entrada do Trump. E agora, né, com todas as divulgações, né, que ele vem falando sobre taxação para dar uma certa estabilidade econômica lá, isso pode ter um impacto muito grande. Então, a expectativa é que esse relatório possa trazer dados mais sólidos, mais absorvíveis, né, de uma maneira que a gente possa ter um panorama de mercado um pouco mais nítido, um pouco mais claro na semana que vem. Um dólar nesse patamar, o nosso mercado aqui brasileiro fica muito atrativo, então o comprador tem uma tendência de atuar no nosso mercado de maneira um pouco mais intensa. Então, nossa soja, nosso milho, né, nossos produtos daqui nacionais acabam tendo uma certa competitividade maior internacional, justamente para esse fortalecimento da moeda americana perante a nossa. Mas a gente tem que olhar também o outro lado, né? Nossa moeda está valorizada, nosso poder de compra reduziu. Essa questão, né, do norte-americano, do chinês vir aqui e atuar dentro do nosso mercado, acaba atraindo, né, melhorando ali algumas condições de compra. O produtor precisa se atentar, logicamente, ao custo, né, porque ele tem que olhar o custo que ele teve agora, o custo passado, também projeções de custo futuro, que serão, né, uma boa parte dele cotado em dólar. E isso acaba trazendo ali uma certa indecisão do momento que a gente está vivendo com relação à moeda americana.
E o dólar fechou em queda nessa quinta-feira, uma queda até importante de 1,11% a R$ 6,04. Hoje teve um menor volume aí de negociações nos Estados Unidos, devido ao funeral do ex-presidente Jimmy Carter. Os investidores continuam repercutindo também o plano de tarifas de Trump, que pode afetar as economias exportadoras e acelerar a inflação nos Estados Unidos. No Brasil, as vendas no varejo caíram 0,4%, mesmo em período de Black Friday. Hoje, uma reversão do resultado de outubro acabou preocupando os operadores de mercado. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Muito bem, com essa informação a gente encerra mais uma edição do nosso fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência e peço que você assista ao Notícias Agrícolas e principalmente acompanhe as informações completas no noticiasagricolas.com.br. A gente se vê amanhã. Até lá!